E o nosso assunto agora é fobia social. Segundo especialistas, tem aumentado o número de pessoas que relatam ter fobia social. Mas o que é isso e por que afeta tantas pessoas? É o que vamos saber agora com a psicóloga Janete Knapik, que é professora de psicologia em uma universidade do Paraná. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema que é importante nesse momento em que estamos.
E para a gente começar, então, a senhora podia explicar para a gente o que, que é fobia social?
Claro. Fobia social, ele é também chamado de uma ansiedade, de um transtorno de ansiedade marcante e direcionada a uma atividade ou a diversas situações sociais nas quais o indivíduo é exposto a uma possível observação por outras pessoas, a um julgamento. Ele pode até nem ser julgado, mas ele tem uma percepção de julgamento, é um medo acentuado, persistente, em situações sociais, em que ele pode vir a ter a crença de um julgamento.
E por que que está aumentando o número de pessoas que se queixam de ter fobia social?
É difícil trazer uma única causa, é uma questão multifatorial, assim, é uma questão a ser investigada, mas as pesquisas mostram que aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil é um do país que tem uma população grande, uma das mais ansiosas no mundo. E infelizmente boa parte dessas pessoas apresentam dificuldades e não possuem acesso a meios de saúde, não tem acesso a uma rede adequada, uma rede de saúde, a como procurar um apoio, uma busca, uma ajuda.
Então, a fobia social é quando a pessoa tende a se sentir julgada em um ambiente, né? E tem pessoas que têm mais tendência de ter fobia social?
Existem alguns fatores, né, que a gente observa, por exemplo, tem algumas características ou traços temperamentais que às vezes são subjacentes mesmo da personalidade, pode até ter um fator genético, né, tem pesquisas que estão em andamento, quando a gente fala de comportamento humano são sempre possibilidades, né. Tem alguns casos que acontece muito de maus tratos na infância, isso é um grande fator de risco, bullying na adolescência, a própria pandemia foi um fator que provoca um fator de risco importante, porque as pessoas se isolaram por muito tempo, aí o medo do contágio, né? Então, às vezes essa diferença ela é pequena entre o medo normal e a fobia social, a ansiedade, essa ansiedade.
E dentro um pouco disso que você estava falando, né? Quais são os fatores de risco?
Eu acho que é justamente a questão isso até que eu comentei, que eu trouxe para vocês, exposição a situações, principalmente na infância, situações vexatórias, crianças que não são estimuladas a convívio social, a conversar com outras pessoas, a estar no meio de outras pessoas. Tem algumas questões de personalidade também, o bullying, como eu coloquei para vocês nas escolas. Então, tem uma série de fatores de risco. E eles é uma casa multifatorial, assim, nem sempre é fácil saber qual é o que provocou isso. O que provoca esse medo exagerado.
E como identificar os primeiros sinais e sintomas de uma fobia social?
Eu acho que quando a gente começa a perceber pessoas que são muito inibidas, pessoas que preferem ficar mais sozinhas, pessoas que evitam contatos sociais, pessoas que se sentem inadequadas em relações sociais, inadequadas em eventos, em festas, em comemorações, pessoas que têm dificuldade mesmo de se ver em meio a outras pessoas. Então, aqui acho que são sinais importantes, né, que a gente consegue identificar, até para proporcionar, tentar buscar, identificar se é uma timidez natural ou se é um transtorno. Né? Sendo um transtorno, essa pessoa precisa de apoio, né, de uma ajuda, né, de uma rede de apoio para que ela possa sair, porque há sofrimento nesse isolamento.
É bem isso, porque existe uma linha tênue, né, entre a pessoa que de repente é um pouco mais introspectiva e a pessoa que tem a fobia social?
Sim, é bastante pena, sim, porque as pesquisas, os estudos, eles não são muito claros nesse aspecto, assim, até que ponto é uma timidez natural, porque a timidez não tem nada de equivocado, não tem nada de errado, são características de pessoas mais introspectivas, né? Então existe né, uma passagem de bastão ali, uma linha que transforma isso numa fobia social, e que não quer dizer que as pessoas tímidas vão desenvolver a fobia social. A timidez, a introspecção, ela é mais definida como um comportamento de evitação de interações sociais. Às vezes são medos, a pessoa tem medo de falhar, mas assim, é um medo natural. Todos nós temos medo de passar vergonha, medo de não corresponder à expectativa, né? E isso, para algumas pessoas, tem uma coragem maior de se expor, né? E tudo bem pagar um mico, passar vergonha, mas algumas pessoas se sentem muito mal. Então, a timidez tem mais nesse sentido, assim, evitar se expor e cometer alguma falha, né? Já a fobia social é o medo intenso e é desproporcional a realidade, né? Ele é persistente em situações sociais e acompanhado sempre por um medo de julgamento, né? Com uma resposta de ansiedade, com sintomas corporais, suor, às vezes uma aceleração do batimento cardíaco, um desconforto físico, com prejuízos na vida dessa pessoa, no cotidiano, em termos sociais, eventos. Acadêmicos, às vezes na universidade, tem que apresentar um trabalho, tem que fazer alguma visita, no trabalho também, às vezes tem que fazer, nós somos expostos a contatos sociais. Então, ele envolve um componente negativo, uma percepção, uma avaliação negativa com relação aos outros, às pessoas, porque é uma crença, de que essas pessoas podem ser humilhadas, envergonhadas ou rejeitadas. E isso há um sofrimento grande, diferente. Então as pessoas elas evitam essa situação. Então o medo ou a ansiedade, nesse caso, ele é desproporcional à ameaça, ameaça do da, ameaça real, do que é diferente de uma timidez natural.
E a fobia social muitas vezes está associada a outros tipos de doenças, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade?
Pode estar associado, sim. Todos nós podemos ter comorbidades, né? E a fobia social, então, ela pode estar associada a um estresse pós-traumático, por exemplo. Agora nós temos a situação, né, das pessoas que estão sofrendo, né, que sofreram ali no Rio Grande do Sul, com as enchentes, né, a grande maioria consegue depois de algumas semanas se recuperar bem, mas tem um percentual, que normalmente pode desenvolver transtorno pós-traumático e associado também com uma fobia, né? Não só fobia social, mas também fobia social.
E como lidar com alguém que sofre com esse transtorno?
Eu acho que é importante um suporte, tá? A família é importante estar próximo, os amigos é importante estarem próximos aqui, porque que há um sofrimento por quem passa, por quem tem esse transtorno. Então, o que é importante? Boas interações familiares, principalmente na adolescência, quando às vezes as crianças ou os adolescentes são vítimas de bullying, né? É importante os professores estarem presentes, perceberem, evitarem isso, porque são impressões que vão ficando sobre o meio social, né? Então, acho que a escola tem um papel importante para identificar esses fatores, a família tem um papel importante para estimular as interações sociais e também trabalhar a frustração com relação às falhas, porque todos nós falhamos, e fazer alguma coisa equivocada não vai deixar ninguém menos ou mais importante ou sábio. Então, são características que acho que as pessoas estão à nossa volta, né? Podem estar trabalhando com bastante, principalmente a família, né? O suporte da família.
Você falou da adolescência, né? Já naturalmente é um período difícil e conturbado na vida
Sim,
da pessoa, né? A
é
importância da
verdade.
família ter esse olhar atento, né?
Exato. O que ocorre muitas vezes? Isso é percebido às vezes como um capricho, uma besteira, ou então assim um comportamento da adolescência que vai passar. E não é tão simples assim. A pessoa que tem isso está está enfrentando uma situação que é difícil. Então, é preciso ajudar que essas pessoas a desenvolverem habilidades para contornar essa fobia, né? E isso pode ser através do apoio da família, dos amigos, e em algumas circunstâncias, de um apoio de um psicólogo mesmo, ou de um psiquiatra, porque em alguns casos mais sérios também é importante uma medicação, né? Apoiado por uma psicoterapia.
Isso que eu ia perguntar, né? Como que a família pode ajudar a buscar um tratamento para a fobia social?
Isso, acho que a primeira coisa é isso, não achar que é um capricho, não achar que vai passar, que é uma questão só da natureza do adolescente, mas de dar apoio, de estar junto, de compreender, né? E quando a família, os amigos, né, começam a brincar, a tirar sarro, a cobrar, na verdade tá contribuindo para aumentar essa dificuldade, né, para aumentar esses sintomas.
Tá certo. Mais alguma orientação ou informação sobre este assunto que é importante deixar para o ouvinte?
Eu acho que uma coisa importante, até por isso que eu falei que é importante falar sobre esse assunto ali quando você me apresentou, é não deixar passar, tá? Existem redes de apoio, existem universidades, escolas, cursos de psicologia que estão dando apoio, às vezes, para algumas pessoas que não têm condições de pagar, né, uma psicoterapia. Existe todo um trabalho também em serviço público, no SUS. Então, existem estratégias, existe apoio, existe ajuda, e é preciso buscar apoio, assim, porque acho que quanto antes é melhor, porque realmente, não só de fobia social, assim, de vários transtornos mentais, tem se intensificado muito, né? Já em 2018, a ONU já trazia que as questões mentais iam trazer um impacto grande em 2020, né? Iam afastar os profissionais do trabalho. Mas veio a pandemia e colocou mais gás nessa fogueira. Então, a gente precisa olhar para as pessoas com cuidado e buscar apoio ou ajudar as pessoas a buscar uma ajuda, porque ajuda tem.
A fobia social, ela pode levar a algo mais grave? É o quê, por exemplo?
Pode, mas assim, é muito difícil, eu tenho um receio até um pouco de colocar, mas é porque... Quando a gente fala de qualquer transtorno mental, não existe uma receita, né? Toda pessoa que tem fobia social vai ter alguma coisa mais séria. Mas sim, pode acontecer. Então, dependendo desse medo intenso, pode haver transtornos mais sérios, a pessoa ter a que passar por um acompanhamento psiquiátrico, às vezes até em alguns casos, internamento por ideação suicida. Mas eu repito, não são todas as pessoas, não existe uma regra assim. Quando a gente fala de doença mental, de saúde mental, de transtornos mentais, cada pessoa reage de um jeito, reage de uma forma diferenciada. Daí a importância de se buscar essa ajuda, porque a gente nunca sabe que aquelas pessoas que estão em volta da gente que vão conseguir dar conta e lidar com isso, a encontrar estratégias de apoio mais fácil e lidar com essa dificuldade, ou aquelas que vão se conter a ponto de chegar o momento de não aguentar mais, assim, e pensar numa ideação suicida. Mas, repito mais uma vez, não existe uma regra, sabe? Cada comportamento, cada pessoa reage de uma forma.
Importante buscar ajuda, cuidar da saúde mental não precisa mais ser um tabu, né?
Não precisa. E eu estou sentindo assim que graças a Deus, está deixando de ser um tabu. Muito tempo as pessoas olhavam para o psicólogo, assim, poxa, é aquele profissional que está, quem vai e busca, quem não consegue dar conta das próprias questões. E hoje não, hoje as pessoas estão indo assim, sem vergonha, sem tabus, tá? Só que muitas pessoas não sabem, não reconhecem a fobia social, vem como um medo. Então, e aí que mora o perigo, porque dessas pessoas às vezes não vão buscar, porque não reconhece que é um transtorno, que precisa de ajuda e que existe ajuda.
Tá certo, Janete. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Eu
Uma ótima
agradeço.
tarde.
Obrigada.